Está no ar, o Central da Memória. Especial, 50 anos do golpe militar no Brasil.
Olá para você, amigo ouvinte Central 3. Começa agora mais um programa Central da Memória, o seu programa semanal que vai tratar sempre da memória política e social do nosso país. Um programa inédito chega sempre nas noites de terça-feira e depois fica disponível em podcast em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, João Ferraz. Olá, João.
Oi, Paulo, tudo bom?
Beleza. Chico Malta, olá, Chico.
Olá, Paulo.
Lembrando que a produção tem também a participação de Juliana Rampim e na mesa de som, como sempre, Leandro e a mim. Nesta edição de Central da Memória, o nosso convidado é o carioca Mário Magalhães, jornalista premiado, passou por Tribuna da Imprensa, O Globo, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, e é o autor da biografia do líder Carlos Marighella, o livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Mário, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você já começasse falando um pouco sobre a carreira desse livro, que já venceu prêmios importantes como o Jabuti e acaba de ganhar, na semana passada, o Prêmio Brasília de Literatura. Olá, Mário, parabéns pelo livro. Já comenta um pouco pra gente a repercussão desses prêmios, como você tem recebido esses prêmios, essas menções a respeito da biografia do Marighella.
Salve, Paulo, salve, Chico, salve, João. É um prazer estar com vocês no Central da Memória. O livro me tomou, a biografia do Marighella, 9 anos de trabalho, dos quais 5 anos e 9 meses em dedicação exclusiva. Ele foi lançado no finzinho de 2012 e está agora na 5ª reimpressão. O livro recebeu 6 prêmios, Jabuti, Associação Paulista de Críticos de Arte, Casa de las Américas, Direitos Humanos, Botequim Cultural e agora o prêmio de melhor biografia do Prêmio Brasília de Literatura. E vai também ser adaptado para o cinema, num filme de ficção, baseado em fatos reais, a vida do Marighella, que o Wagner Moura vai dirigir, e numa produção dele, coprodução do Wagner, com a produtora O2 do Fernando Meirelles. Ou seja, é uma história do Marighella que há muito tempo vem sendo contada, cada pessoa, cada artista ou cada narrador vai botando um tijolinho, e a gente vai contando a história do Marighella que, como disse o Jorge Amado, grande amigo dele, foi alvejado com a maldição do silêncio. Certo, a historiografia oficial tentou apagar as pegadas dele da memória nacional, mas essa historiografia oficial vem sendo derrotada, né? Cada vez mais brasileiros conhecem a história de Carlos Marighella.
Ô Mário, puxando esse link do que você falou aí, quais são as dificuldades de pesquisar a história recente do Brasil, nos arquivos públicos, fazer entrevistas? Foi uma tarefa bastante árdua para você, né?
Foi. No caso do Marighella, é uma dificuldade dupla. Há 2 obstáculos principais. Por um lado, como eu disse, certa historiografia oficial tentou eliminar o Marighella da memória do país. Por outro, por uma questão de sobrevivência, o Marighella também tentou apagar os seus próprios rastros. Por isso que eu fiquei 9 anos trabalhando no livro, entrevistei 256 pessoas, das quais cerca de 40 já faleceram, não que eu seja pé frio, mas eram nonagenários, octogenários, pessoas de idade. Marighella nasceu em 1911. Eu tive acesso a mais ou menos 70 mil páginas de documentos, a maioria secretos na origem, de 32 arquivos públicos e privados da Rússia, da República Tcheca, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Brasil. Eu li 600 livros e, ao final do volume, organizei 2.580 notas sobre fontes, compartilhando com os leitores a origem das informações mais relevantes ou interessantes. Por exemplo, se eu digo que, no dia 9 de maio de 64, quando Marighella resiste à prisão de agentes da ditadura num cinema do Rio, ele é baleado, o sangue jorra por 3 perfurações, e quando o sangue escorre na boca do Marighella, ele sente um gosto adocicado. Se eu não digo qual é a fonte, o leitor tem todo o direito de achar que eu estou cascateando, né? Então eu conto qual é a fonte. No caso desse episódio específico, o próprio Marighella, que escreveu sobre a resistência à prisão. E no caso do Brasil, em geral, nós temos, embora o brasileiro cada vez mais queira conhecer a sua história, o Brasil tem um grande descaso com a memória. É inacreditável, por exemplo, que um arquivo público, como o Arquivo Público do Estado da Bahia, onde, por exemplo, tá o inquérito da primeira prisão do Marighella em 1932, está o registro da chegada do pai dele, um operário italiano, no porto da Bahia em 1907, esse arquivo, boa parte dele, há muitos e muitos meses, funciona sem energia elétrica. Ou seja, papelada histórica de séculos atrás não é conservada na temperatura ideal. É a mesma situação, não de falta de energia, mas de instalações completamente inadequadas, vive o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, há, por parte das autoridades brasileiras, de todos os níveis, um enorme desprezo pela história do país. E a gente, por uma época em que se fala em conhecer a história, se fala em memória e verdade, é fundamental que a gente salve essa documentação, ao mesmo tempo em que se busquem arquivos perdidos, escondidos, como os arquivos das Forças Armadas sobre a ditadura encerrada em 1985.
E você acha que o volume desses arquivos das Forças Armadas tem muita coisa que foi apagada, que foi desfeita, ou você acha que tem alguma esperança de ter acesso a coisas que a gente não conhece ainda?
É que os arquivos existem, eles existem, porque muito tempo depois do fim da ditadura, em várias oportunidades, as Forças Armadas se pronunciaram sobre episódios históricos, nitidamente recorrendo a documentos que alegadamente teriam sido destruídos. E mesmo na legislação da ditadura, o funcionário público que leva documento público para casa, ele está incorrendo em crime, ele está privatizando o que é patrimônio público. Então eu acho que existe uma questão de decisão política também do governo de ir atrás dessa papelada. Eu lembro que mais de 130 famílias do país esperam a chance, não de rever seus entes queridos com vida, mas de enterrá-los. Um direito mínimo de dignidade das famílias. A maioria dos pais já se foram, mas há irmãos, filhos, que sonham em poder enterrar os chamados desaparecidos políticos. Porque mais de 400 brasileiros foram mortos durante a ditadura por motivos políticos, a maioria estava sob custódia do Estado e nem a legislação oficial da ditadura permitia torturar, executar e ocultar cadáveres. É de uma maldade muito grande. Ou seja, esses arquivos da ditadura, os arquivos das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, são imprescindíveis para que se busquem os restos mortais desses desaparecidos, permitindo, como eu disse, que essas pessoas sejam enterradas e, bom, a despedida traga o que ainda pode significar de mínimo conforto para suas famílias.
O Central da Memória vai para um primeiro intervalo musical, a gente vai ouvir Geleia Geral, de Gilberto Gil, e volta já já com essa entrevista com Mário Magalhães, jornalista, autor da premiada biografia Marighella, O Homem que Incendiou o Mundo. A gente volta já.
Central da Memória.
Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu povo. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 dança, meu boi. Alegria é a prova.
leva dos nove a tristeza, teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e Mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, Pindorama, país do futuro. É Pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É Pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É Pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É Pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. Mesma dança na sala, no canecão, na TV. E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala. Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Doce mulata malvada, um LP de Sinatra. Maracujá, mês de abril. Santo barroco baiano, super poder de paisano. Come plaque e céu de anil. Três destaques da Portela. Carne seca na janela, alguém que chora por mim. Um carnaval de verdade, hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim. É Pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É Pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É Pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É Pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. Brejeira, Miss Linda Brasil diz bom dia. E outra moça também, Carolina, da janela examina a folia. Salve o lindo pendão dos seus olhos e a saúde que o olhar irradia. É Pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É Pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É Pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É Pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pego um jato, viajo, arrebento com o roteiro do sexto sentido. Foz do morro, pilão de concreto, tropicalia, bananas ao vento. Meu boi, é Pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É Pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É a mesma dança, meu boi. É a mesma dança, meu boi.
Voltando para o segundo bloco de Central da Memória, que está conversando com o Mário Magalhães, jornalista e autor da premiada biografia Marighella, O Homem que Incendiou o Mundo. Mário, depois dessas 700 páginas, depois dessa temporada de eventos e de entrevistas, quem era Carlos Marighella? Qual é a sua resposta para essa pergunta, para a gente começar a fazer um perfil a respeito do Marighella?
Marighella era um revolucionário. Havia uma outra definição, uma outra síntese também, feita por ele mesmo. Uma poeta baiana, Dona Ana Montenegro, perguntou certa vez para o seu grande amigo Marighella, amigo e camarada comunista: afinal, Marighella, quem é você? E o Marighella disse: eu sou um mulato baiano. Marighella era neto de escravos, de africanos malês, ou seja, muçulmanos, e era filho de um operário italiano, imigrante. E o Marighella, sobretudo, foi um homem de ação. Não é à toa que o subtítulo do livro que eu escrevi, o livro se chama Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Ele vivia para ação desde muito novo. A gente costuma ler biografias e costuma haver um imposto que a gente paga, que é ler relatos chatésimos sobre a infância e adolescência dos personagens até chegarmos à vida adulta deles, que foi o que nos motivou a ler a biografia. No caso do Marighella, antes dele nascer, a família dele já tinha uma vida frenética. A maior revolta urbana de escravos da história das Américas ocorreu em 1835 em Salvador, e no Recôncavo Baiano. Foi uma revolta dirigida pelos malês, justamente os africanos muçulmanos antepassados do Marighella. Marighella tinha um mês de vida quando a cidade de Salvador foi bombardeada. Imagina aquele forte São Marcelo ali na Baía de Todos os Santos. Havia canhões ali voltados para o mar, né? E os portugueses tinham colocado aqueles canhões para esperar invasores, como espanhóis, holandeses. Aqueles canhões se viraram por conta de uma pendenga entre o governo central, a capital era no Rio de Janeiro, e o governo baiano, e bombardearam a cidade. O menino tinha um ano. Na verdade, o Marighella, na noite seguinte ao nascimento dele, em 1911, a cidade de Salvador pegou fogo num confronto entre rameiras, moças de vida difícil e policiais. O Marighella, ele não fica famoso pela política na Bahia. Ele ganha fama ao responder aos 17 anos uma prova de física. Ele responde em versos rimados. O Marighella tinha dentro de casa um professor Pardal, um inventor genial, que era o pai dele, o italiano Augusto Marighella, que ficava inventando coisas. Era um mecânico, tinha uma oficina. Por exemplo, no carnaval, todos nós já fomos atrás do trio elétrico. O trio elétrico, como diz a canção, de Armandinho, Dodô e Osmar. Armandinho, filho de Osmar, que é Osmar Macedo, o engenheiro mecânico que bolou aquela geringonça com seu amigo Dodô, que é o trio elétrico. Onde Osmar Macedo começou a sua carreira? Como aprendiz na oficina do pai, do Marighella. Esse era o mundo do Marighella, que depois, quer dizer, a partir dos anos 30, como militante revolucionário, ele passa a frequentar não só as primeiras páginas dos jornais de São Paulo e do Rio, ele passa a frequentar as manchetes. Até em 1967, quando ele começa abertamente a organizar a luta armada contra a ditadura instaurada em 64, o Marighella se transforma não só num personagem onipresente na mídia nacional, na vida brasileira, como se transforma num personagem de projeção mundial. Eu digo o seguinte, é impossível a gente fazer uma lista com os 10 brasileiros de maior projeção mundial no século XX, excluindo artistas e desportistas, sem incluir o Marighella. Em novembro de 68, o Marighella foi declarado pela ditadura o inimigo público número 1. Foi aí, no quartel do então Segundo Exército, em São Paulo, que o ministro da Justiça, Gama e Silva, fez essa declaração. Marighella era o personagem que estava sempre na primeira página dos jornais, no noticiário de rádio e TV, até o AI-5, o ato institucional número 5, que endureceu a ditadura de dezembro de 68, quando a censura, quer dizer, cresceu muito. A gente estava ouvindo há pouco Gilberto Gil, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso foram presos pela ditadura pouco antes da virada de 68 para 69. Ficaram presos até mais ou menos o carnaval. Antes de partirem para o exílio em Londres, eles gravaram discos para fazer algum trocado, né? Fizeram um show famoso em Salvador, Barra 69, no qual tem a gravação deles célebre do hino do Bahia. E no disco do Caetano, o Gil faz um vocal no qual as pessoas ouviam Iemamá Marighella, ouvem até hoje, embora o Gil, que foi meu entrevistado para o livro, esclareça que foi uma coincidência, era uma onomatopeia qualquer. Quer dizer, mesmo quando um cara como Gilberto Gil não gritava o nome do Marighella, as pessoas ouviam o nome do Marighella. Ele, a gente pode falar mais sobre isso, virou uma referência de luta revolucionária, não só no Brasil, mas mundo afora.
No documentário que chama Marighella também, que foi feito recentemente, vários...
Quem é a diretora?
A diretora é a Isa Grinspo Ferraz.
Você conhece ela?
É minha mãe.
Ah, beleza. É lindo o documentário, João.
No documentário, vários depoentes apontam Marighella como originário menos de um marxismo ortodoxo e mais um comunismo baiano dos anos 30. O que significava isso?
João, primeiro, o documentário da Isa Grinson Ferraz, ou seja, da tua mãe, ele tem um enorme mérito de conseguir, ele tem uma pegada pop em que a Isa consegue identificar a alma do tio dela. Ou seja, o Marighella não era aquele militante capa preta, tradicional, que é o sujeito que mais parecia um líder religioso, né? E isso, de fato, é uma síntese que a Isa conseguiu, e não é à toa que o documentário fala com um público muito amplo, e não só com o público tradicionalmente identificado com os grandes nomes da esquerda. O Marighella, durante 33 anos, foi militante, na maior parte do tempo, dirigente do Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, o Marighella era um leninista, ou seja, isso se inspirava nas ideias do Lenin, dirigente da Revolução Russa de 17, era um marxista. Marx foi um alemão do século XIX, introdutor com o companheiro dele, o Engels, do socialismo científico, etc. e tal. Ele se considerava discípulo do Marx e do Lenin, mas, principalmente no fim da vida, o Marighella condenava a ortodoxia. Ele dizia que ortodoxia é coisa de religião. E no fim da vida, o Marighella vai romper com a ideia do leninismo, de organização tradicional, de partido, aquela estrutura hierarquizada, com comandos claros, intermediários até a base, e ele constrói uma organização guerrilheira horizontal, praticamente sem comandos. A ideia do Marighella era que a estrutura tradicional de partido só serve para conter a ação das bases. Isso, de fato, de um ponto de vista, deu muito certo, porque a ANN foi a maior organização da luta armada no Brasil e promoveu muitas ações armadas bem-sucedidas, mas, por outro lado, na mais célebre ação da ANN, feita em conjunto com uma organização que depois se chamaria Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que foi o sequestro do embaixador americano em setembro de 69 no Rio, o Marighella não foi nem informado, ficou sabendo pelo rádio. E ele, o balanço dele é que foi um erro, aquele sequestro. É curioso que essa discussão do Marighella sobre a organização de revolucionários, ela serve para qualquer tipo de atividade, até para atividade empresarial, ou seja, construir organizações mais verticais ou organizações mais horizontais. No fim da vida, o Marighella tinha uma influência, esse tipo de visão, de organização, muito do anarquismo, ou seja, a rejeição a direções sólidas, duras, e mais um trabalho de autônomo dos militantes. Evidentemente, isso tudo foi pensado no calor da refrega, quando existia uma ditadura. Quer dizer, eu chamo a atenção, Marighella passou 33 anos no Partido Comunista, ele só foi para a luta armada, numa situação histórica ultra específica de uma ditadura que havia se imposto por força das armas em 1º de abril de 64. E aí o Marighella ele vai rejeitando toda essa ortodoxia na qual ele tinha vivido. E é por isso que ele também influenciou tanta gente, e eu acho também que é por isso que até hoje o Marighella ecoa. Há muitos dirigentes comunistas, alguns dirigentes comunistas, tão importantes quanto o Marighella. Porém, nenhum parece estar vivo hoje, como a gente lê nos muros, o Marighella vivo, porque, embora eles compartilhassem das mesmas ideias, a atitude do Marighella, nos últimos anos dele, de privilegiar a ação, foi algo muito distintivo. Essa batida pop do Marighella, fora, né, como a gente viu, né, isso está muito claro no filme da Isa, é que o Marighella era um poeta, ele não era um cara careta do ponto de vista comportamental, ele até o fim da vida, mesmo num sufoco grande, inimigo público número um, os companheiros sendo mortos, presos, ele fazia paródias de músicas do Roberto Carlos. Em 1966 ele lançou um livro chamado Os Lírios Já Não Crescem em Nossos Campos. A gente pode imaginar, livro impresso clandestinamente, distribuído clandestinamente, a ditadura estava atrás dele. A gente pode imaginar, poxa, a maioria dos poemas eram poemas políticos, de combate, qual nada, eram poemas eróticos, né? Marighella gostava muito de fazer poemas eróticos, e a organização dele não é à toa, que tinha a colaboração, a militância de grandes figuras, então, da cultura nacional, como o cineasta Glauber Rocha, o dramaturgo e diretor Augusto Boal, a atriz Norma Bengel e muito mais gente de grande valor.
Como é que você trata no teu livro a relação do Marighella com o líder do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes? Já que ele assumiu, ele teve um choque com essa ortodoxia do Partido Comunista.
Muito bem. os dois maiores ídolos políticos que o Marighella teve foram o Stalin, que assumiu em 1924 o governo da União Soviética com a morte do Lenin, e o Luiz Carlos Prestes, que era um militar, nascido em 1898, que a partir do meados dos anos 30 assume a direção do Partido Comunista. Na verdade, como ele vai ficar quase 10 anos preso, ele vai passar a comandar plenamente o PCB em 1945, Prestes. Muito bem. Em 1956-57, o mundo descobre que o já falecido Stalin, de acordo com o próprio governo da União Soviética, não era um santo, nem um enviado divino, mas um Judas, quer dizer, um tirano, um genocida. E o Marighella sofreu barbaramente e praticamente, quer dizer, entrou em crise, quase enlouqueceu, acabou no psiquiatra com esse choque. Agora é o seguinte, com relação ao Prestes, o Marighella foi... O choque do Stalin mostrou que essa divinização, sacralização dos dirigentes não tinha lastro na realidade. Eram homens como quaisquer outros, no caso do Stalin era um genocida mesmo, um tirano asqueroso, né? Não era um revolucionário. E isso o Marighella aprendeu. Então ele passou a relativizar, quer dizer, a figura dos dirigentes. Ele era um dos dirigentes do PCB. Então ele vai se afastando, a partir do início dos anos 60, vai se afastando progressivamente já do Prestes. O Marighella indo para a direita, o Prestes era uma espécie de centro ali do Partido Comunista. Em 64, o Prestes confiava plenamente no governo João Goulart para resistir uma tentativa de golpe. Já o Marighella, que também era da direção comunista, mas não tinha nem mais cargo no partido, tinha já ali, entre aspas, caído em desgraça, ele se identificava mais com as posições do Brizola, que era do mesmo partido do presidente Jango, né, o PTB. E o Marighella, quando acontece o golpe, o balanço que ele faz é que o Partido Comunista não tinha mais utilidade para lutar pela Revolução. Ele começa a preparar a luta armada. E o Prestes se opõe à luta armada, e eles vão, inclusive, em março de 67, vão se cruzar pela última vez, vão se chocar numa conferência do Partido Comunista em São Paulo, na qual o Marighella tratou o Prestes com enorme respeito. Havia muitos militantes já que destratavam o Prestes. O Prestes é um dos maiores personagens da história do Brasil do século XX, goste-se ou não dele, identifique-se ou não com ele. Mas essa ruptura para o Marighella, a partir de 64, está claro. E mesmo antes de 64, ele já tinha muitas divergências, como o próprio Prestes anotava nas cadernetas. E eram, gente, duas personalidades completamente diferentes. Por exemplo, Marighella, já menino, era louco por um rabo de saia. E assim, seguiu na vida. O Prestes perdeu a virgindade com 36 anos. Ou seja, só quase quarentão ele vai descobrir os prazeres da carne. Em 1946... O Marighella organiza, ali 46, 47, um bloco de carnaval dos comunistas no Rio. O Prestes foi contra, achava que os comunistas não deviam organizar um bloco de carnaval. E assim por diante, há muitos choques de caráter moral, como eu conto no livro. Por exemplo, quando o Marighella sai da cadeia em 1945, depois de 6 anos preso, 6 anos sem ter uma namorada para pegar na mão nas ilhas de Fernando de Noronha e na Ilha Grande, namorando só as toninhas, que eram aqueles mamíferos que nadavam ali por perto da Ilha Grande, o Marighella sai com 33 anos cheio de amor para dar e consegue, quer dizer, passa a namorar muita gente e leva uma dura da direção do PCB porque estava pegando mal. E, quer dizer, moralmente eles tinham muitas divergências, mas o Marighella sempre respeitou muito Prestes foi um ídolo para ele, como eu falei, e depois, na hora de romper, o Marighella rompe respeitosamente, o que não impediu Prestes, depois de falar, chamando a luta armada de terrorismo. O Prestes disse numa entrevista na Europa que o terrorismo é a sarna do revolucionarismo pequeno burguês. O Marighella, apesar de ter uma verve muito boa, ele jamais fez uma crítica em termos tão duros ao Prestes e ao comando do PCB, partido que o Marighella deixou em 1967.
Com o golpe de 64, o Marighella foi logo apontado como inimigo potencial e perseguido, que culminou no episódio do cinema que você falou. Conta pra gente um pouco quais foram os desdobramentos disso, como foi esse episódio.
Isso é impressionante, porque a polícia política do Rio, o DOPS, tenta pegar, prender o Marighella ainda na noite de 1º de abril de 64. O Marighella e a mulher dele, Dona Clara Sharp, isso é uma cena de cinema. A polícia sobe o prédio no Catete, no Rio, onde eles moravam, e eles descem pela escada. A polícia sobe pelo elevador e eles descem pela escada. Escapam. A maioria dos dirigentes comunistas some diante da repressão imensa daquele início de ditadura. Não o Marighella, que resolve reorganizar os companheiros. Marighella ainda sonhou em abril um ataque ao quartel-general do exército, do primeiro exército aqui no Rio. Até que, numa longa investigação, vigilância, que eu descrevo em detalhes no livro, o Marighella é flagrado, entrando num cinema no bairro da Tijuca, bairro carioca da Tijuca. E aí os policiais que estavam atrás dele, um desses policiais liga para o diretor do DOPS, chamado Cecil Borer, emérito torturador e membro do esquadrão, pioneiro do Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro, confirma que o Marighella pode ser preso, e o Borer dá o seguinte aviso: cuidado que o Marighella é valente. Só que o cinema passava um filme infantil, estava tomado de crianças. No meio da sessão, Marighella tinha ido para o cinema não para ver o filme, mas para receber roupas e correspondência de uma da zeladora do prédio onde ele morava com a Dona Clara, do qual ele fugiu no 1º de abril. No meio da sessão, os tiras dão voz de prisão para o Marighella, e o Marighella vê, pressente, que vão atirar e matá-lo, e reage, resiste à prisão, dá vivas à liberdade, ao Partido Comunista, e em meio a todas aquelas crianças, os policiais atiram no Marighella no peito, a bala entra pelo peito, sai pela axila, se aloja no braço esquerdo, ele jorra sangue, as crianças se desesperam, e ele luta capoeira, jorrando sangue, luta capoeira contra mais de 10 policiais, e o Marighella, naquele dia 9 de maio de 64, ele tinha 52 anos. Agora é o seguinte, pela perspectiva de vida da época, ter 52 anos não era ser um cinquentão hoje. Eu agora, nesse mês sou recém-cinquentão. Era um cara muito mais velho, de 60 a 70 anos. E o Marighella enfrenta aqueles caras até ser levado para o Camburão, que na época a polícia chamava de Tintureiro Camburão, é levado para o hospital, onde ele chega desmaiado e os médicos acham que ele vai morrer. Ele acaba sobrevivendo. Meses depois, um habeas corpus, impetrado pelo famoso advogado Sobral Pinto, o tira da cadeia, e nunca mais o Marighella... dias depois a polícia tem um mandado de prisão contra ele, e nunca mais o Marighella vai ser preso. E isso até o fuzilamento dele na noite de 4 de novembro de 69, numa rua escura de São Paulo.
Central da Memória está conversando com o Mário Magalhães, mas a gente dá um tempo no papo sobre Marighella para ouvir mais uma música no nosso intervalo musical. Vamos de outro ilustre baiano, Caetano Veloso, com Triste Bahia. A gente volta já já com mais Mário Magalhães.
Central da Memória.
Triste Bahia, oh, quão dessemelhante estás, estou, do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Rica te vejo eu já, tua me abundante. triste Bahia, ó quão dessemelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Ó, quão dessemelhante, triste. Bastinha já foi à África, Bastinha já foi à África, pra mostrar a capoeira do Brasil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Vamos fazer um ranchinho todo feito de sapé. Minha mãe, eu vou pra lua, e seja o que Deus quiser. Tri, ó, quão dessemelhante, tri, e galo canto, e galo canto, camará, e cocoroco, e cocoroco, camará, e vamos-nos embora, e vamos-nos embora, camará, e pelo mundo afora, e pelo mundo afora, camará, e triste Bahia, e triste Bahia, camará. Bandeira branca enfiada em pau forte, 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 bandeira branca, bandeira branca enfiada em pau forte. Afoxé, pé no mar até hora, Maria, pé no mato, é hora. Arriba, sai, vamos embora. Arriba, sai, vamos embora. Maria, pé no mato, é hora. Maria, pé no mato, é hora. Arriba, sai, vamos embora. Arriba, sai, vamos embora. Maria, pé no mato, é hora. Maria, pé no mato, é hora. Arriba, sai, vamos embora. Arriba, sai, vamos embora. Arriba, sai, vamos embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Pé dentro, pé fora, que tiver pé que não vai embora. Ó Virgem Mãe Puríssima, ó Virgem Mãe Puríssima, ó Virgem Mãe Puríssima, ó Virgem Mãe Puríssima. Bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte. Trago no peito a estrela do norte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte. Trago no peito a estrela do norte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte. Trago no peito a estrela do norte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca.
De volta para o terceiro bloco de Central da Memória, que está recebendo o jornalista Mário Magalhães, autor da biografia Marighella. A gente vai abrir esse bloco que vai tratar um pouco de guerrilha, ouvindo antes um trecho de uma entrevista de Marighella em Cuba. Vamos ouvir.
Central da Memória.
O que tenho a explicar ao povo cubano é que esses telegramas indicam apenas que os periódicos brasileiros procuram utilizar-se do episódio da minha vinda a Cuba para fazer provocações contra os revolucionários. A notícia de que eu serei expulso do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro ou do Partido Comunista Brasileiro por indisciplina é baseada no fato de que foram obtidas informações nos organismos de segurança brasileiros, quer dizer, nos organismos policiais, que não podem realmente saber de nada. De qualquer maneira, como tenho uma posição divergente em relação à direção do Partido Comunista Brasileiro, porque sou partidário da luta de guerrilhas como caminho para a solução dos problemas do nosso povo, creio que seria ridículo expulsar um revolucionário somente porque veio a Cuba trazer a solidariedade do povo brasileiro à Revolução Cubana e à primeira Conferência de Solidariedade Latino-Americana.
Central da Memória.
Mário, para a gente introduzir esse assunto da guerrilha, né, que povoou a imaginação da esquerda com algumas ações ousadas, vamos falar um pouco da tomada da Rádio Nacional. O que, que você poderia trazer para a gente sobre esse episódio, e introduzindo já esse tema da guerrilha, dessas ações que o Marighella e que toda a turma acabou liderando e fazendo nessa época?
Bom, vamos lá, pessoal. Ouvindo Caetano, né? Eu me lembro da canção que ele lançou em 2012, em homenagem ao Marighella, e Caetano compôs essa canção depois de ver uma pré-estreia no Rio do filme Marighella, documentário dirigido pela Isa Grinspoon Ferraz. É curioso que o filme da Isa tem uma música do Mano Brown, Mil Faces de um Homem Leal, também falando do Marighella. E é gozado, é curioso, como a música do Mano Brown, ela é uma música de combate, né? sujeito ouve aquela música e fica a fim de fazer alguma coisa, né? A música do Caetano é tão linda quanto a do Mano Brown, é uma música linda, Um Comunista se chama, ela contudo é meio melancólica, assim, me soa como uma música de derrota. É uma experiência interessante ouvir as duas músicas e tentar assim, comparar os sentimentos que elas provocam. Justamente, a música do Mano Brown foi feita para o filme da Isa, por encomenda, e depois virou também um clipe dirigido pelo Daniel Greenspun, que reconstitui a tomada da Rádio Nacional, reconstitui, claro, livremente, né? Como uma história ficcional. Porque qual é a real da tomada da Rádio Nacional? Em 68, o Jornal do Brasil, que não existe mais, mas era um jornal de muito prestígio na época, um jornal do Rio, chegou a publicar um longo documento que o Marighella tinha divulgado um ano antes em Havana, em Cuba, onde ele gravou a entrevista que a gente ouviu, que na realidade foi transmitida em ondas curtas para o Brasil. Depois do AI-5, 13 de dezembro de 68, a censura pesadíssima, ninguém podia noticiar mais nada. Nem ações, por exemplo, de protesto contra a vinda de um prócer do governo americano, Rockefeller, Nelson Rockefeller, de São Paulo, podia ser noticiado. Então, o Marighella e a Ação Libertadora Nacional, que era dirigida por ele e pelo jornalista Joaquim Câmara Ferreira, se colocaram na seguinte questão: como levar a sua mensagem a camadas mais amplas do povo, já que existia uma censura violentíssima nos meios de comunicação, e eles estavam jurados pela ditadura, né? Caçados pela ditadura. Então, uma ideia que foi levada a eles foi justamente a de tomar uma rádio. Era a Rádio Nacional, em São Paulo, porém, eles não tomaram os estúdios da rádio, e sim as antenas transmissoras. Isso significou o seguinte: em vez de tomar o estúdio da Rádio Nacional, e deixar claro, a Rádio Nacional de São Paulo não era a Rádio Nacional estatal, pública, era uma organização, era uma emissora das organizações Globo, a CBN hoje. Em vez de tomar o estúdio na Barra Funda, eles tomaram as antenas, as instalações das antenas transmissoras em Piraporinha, Diadema, então uma área rural. Porque eles imaginaram, com razão, que assim que iniciassem a transmissão, as Forças Armadas e a Polícia Política tomariam a Rádio Nacional e parariam a transmissão. E foi exatamente o que ocorreu na manhã de 15 de agosto de 1969. Começa a transmissão, guerrilheiros, mais ou menos 10 guerrilheiros tomaram as instalações retransmissoras lá em Piraporinha, e a repressão invadiu o estúdio em São Paulo. Resultado: durante muito tempo foi rodada uma fita na qual um locutor lia um texto, uma mensagem ao povo brasileiro, de autoria do Marighella. A repercussão foi tão grande, a Rádio Nacional então tinha a maior audiência nesse horário matinal em São Paulo, com aqueles programas, sabe, de só fala de crime, violência, programa respingado de sangue, e teve uma enorme audiência. E além disso, por exemplo, a revista Veja deu as páginas amarelas para o então ministro dos Transportes, Coronel Mário Andreasa, responder às acusações do Marighella na mensagem lida na Rádio Nacional. A fita ficou tocando lá, com a voz de um militante, um jovem militante, que o Marighella chamou Andreasa de ladrão, seria roubado em obra pública. O jornal mais importante do mundo, New York Times, deu, no dia seguinte, 250 linhas sobre a tomada da Rádio Nacional. Isso, em jornalismo, é muito espaço. Foi uma grande vitória da Helene, pôde levar sua mensagem a milhares e milhares de pessoas. Mais forte, mais ampla do que esse episódio, em termos de público alcançado, foi o sequestro do embaixador americano. Porque na noite, na virada ali de 4 para 5 de setembro de 69, todas as emissoras de TV, rádios e jornais do Rio tiveram que publicar a mensagem dos sequestradores, exigindo a libertação dos seus companheiros e denunciando a censura e os crimes da ditadura. Essa mensagem foi escrita fundamentalmente pelo jornalista, então guerrilheiro, Franklin Martins, que viria a ser porta-voz do presidente Lula, e com uma série de emendas do jornalista Joaquim Câmara Ferreira. O Marighella, ele era fã do Chacrinha. O Chacrinha, para os mais jovens, é o seguinte: é o maior fenômeno da história da televisão brasileira, o maior comunicador. A ditadura não gostava do Chacrinha, que achava que o jeito anárquico dele, de avacalhação, tinha, na verdade, mensagens pela desobediência, né, às autoridades. Marighella adorava o Chacrinha, e o Chacrinha tinha um mote: quem não se comunica se trumbica. A tomada da Rádio Nacional, que foi planejada junto com o Marighella, quer dizer, tinha esse espírito, né? Se comunicar para não se trumbicar, ou seja, para não ficar falando sozinho, sem compartilhar as suas ideias, né, as suas mensagens.
Mário, outro episódio marcante também na vida do Marighella como guerrilheiro foi o assalto ao trem pagador, né? Você podia contar um pouco para a gente o que foi isso?
Claro, o assalto ao trem pagador Santos Jundiaí, ele ocorreu um ano antes da tomada da Rádio Nacional. Ocorreu em São Paulo, claro, o trem Santos Jundiaí, e é um assalto muito mais espetacular do que o mais célebre assalto a trem da história, que é o assalto feito na Inglaterra pela turma do Ronald Biggs. Óbvio que na Inglaterra eles roubaram muito mais dinheiro, porém, foi feito de madrugada, tranquilamente. O assalto ao trem pagador Santos Jundiaí foi feito num sábado de manhã, à luz do dia, com o trem tomado de passageiros, maquinista, tripulantes e, bom, seguranças também. Bom, havia também uma outra diferença em relação aos ingleses. Os ingleses eram larápios, né, ladrões que roubavam para eles mesmos. Em São Paulo, havia militantes da Ação Libertadora Nacional que queriam fazer finanças para uma organização que tinha decidido, certa ou errada, lutar de arma na mão contra a ditadura. E o Marighella participou ativamente do planejamento do assalto. O assalto foi uma ideia de antigos líderes sindicais ferroviários, como Rafael Martinelli. Eles tiveram a ideia, eles fizeram, o Beduíno era um outro ferroviário importante que teve a ideia junto com o Martinelli. O Marighella participou do levantamento, de todo o planejamento. Ele queria participar, não deixaram, porque ele já era uma pessoa muito visada, poderia inclusive atrapalhar a ação da LN. E pelo menos cinco guerrilheiros entraram no trem aí na Estação da Luz e seguiram rumo a Jundiaí, onde na estação outros guerrilheiros os esperavam para o caso de ter algum confronto. Porém, no meio do caminho, na verdade pouco depois da luz, eles pararam o trem, levaram o que tinha e correram, subiram no sentido dos carros que os esperavam para resgatá-los junto com as armas usadas no assalto e com o dinheiro. Um desses carros tinha como motorista um estudante, um advogado egresso da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, e que hoje é o senador Aloysio Nunes Ferreira Filho. Era guerrilheiro da LN. O dinheiro foi guardado na casa da professora de teatro, atriz e diretora, Eleni Teles Guariba, que hoje é uma desaparecida política. O assalto ao trem pagador foi manchete dos jornais pelo país inteiro. E foi, evidentemente, como eu falei, uma ação muito ousada. E, por um tempo, a polícia suspeitou de que se tratava de bandidos comuns, de ladrões, ladrões, e não de um crime político, como foi. Dos cinco militantes que participaram dentro do trem do assalto, três viriam a ser assassinados pela ditadura: Arno Praes, João Leonardo da Rocha e o Marcos Antônio Braz de Carvalho. Os outros dois estão vivos e eu os entrevistei. Tive a sorte de entrevistá-los para reconstituir esse episódio.
Mário, aí, né, nessa escalada de ações espetaculares, o sequestro foi, sem dúvida nenhuma, mais ousada e talvez é que tenha até atraído mais atenção da polícia dos Estados Unidos, culminando no aumento da repressão. Como é que foi a coisa do sequestro?
O sequestro era uma ideia de um grupo de jovens do Rio de Janeiro chamado Dissidência Comunista da Guanabara, que depois tomaria o nome de Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Eles tiveram a ideia, fizeram um levantamento e convidaram a maior organização da luta armada para tocar o sequestro com eles. Essa organização era a Ação Libertadora Nacional, a ELN do Marighella, mas eles entraram em contato com o Joaquim Câmara Ferreira, que deu sinal verde, participou, e a ELN dirigiu militarmente e politicamente o sequestro, que conseguiu tirar 15 presos da cadeia, foram para o exterior, e divulgar um manifesto, né? Como eu disse, já contei, um manifesto contra a ditadura. O Marighella não ficou sabendo porque o Joaquim Câmara Ferreira não teve com ele. Eles não conversavam por telefone, isso não existia, né? Eles tinham encontros, que eles chamavam de pontos, de semanas em semanas, né? Não preciso nem contar que eu estou falando telefone fixo, né? Telefone celular só existia no desenho futurista dos Jetson, né? Desenho animado. Então, era um outro mundo. Esse sequestro, de fato, o Marighella achou que cutucou o leão com vara curta. Porém, não há nenhuma ligação do caminho que a repressão vai trilhar até matar o Marighella com o sequestro do embaixador americano. Porque a repressão, quem pega o Marighella, quem mata, assassina o Marighella, é o DOPS de São Paulo, a Polícia Política de São Paulo, que não atuou no sequestro do embaixador. Então, quer dizer, é uma coincidência. E também a repressão já tinha se intensificado com a criação da famigerada Operação Bandeirante em São Paulo, como órgão central da repressão, unindo vários órgãos. Essa Operação Bandeirante que ia inspirar em todo o país, a partir de 1970, né, a formação dos DOI, Destacamento de Operações de Informações. No caso de São Paulo, ficava na Rua Tutóia, onde tinha ficado também a Operação Bandeirante, e era um açougue, não, campo de concentração. Mataram mais de 50 pessoas lá, matavam garotas guerreiras empaladas, matavam homens na tortura. O militante que dirigiu, que comandou o sequestro do embaixador americano, era um operário da ELN, comandante militar chamado Virgílio Gomes da Silva. O sequestro ocorreu no dia 4 de setembro, terminou dia 7 de setembro de 69. Na virada de 29 para 30 de setembro, o Virgílio foi morto na tortura em São Paulo por agentes do exército. A foto do Virgílio morto mostra um lado da cabeça dele, do crânio, afundado. É assim que o mataram. Evidentemente que a repressão não informou que ele tinha sido preso e até hoje ele é um desaparecido político. E essa é a história do sequestro do embaixador americano, ao qual a ação que o Marighella criticou, como eu falei, e não por medo, evidentemente, mas por achar que era a repressão que viria, seria muito grande, muito intensa. Não custa dizer que em julho de 68, Marighella chegou a assaltar banco, aí na Angélica, em São Paulo. Marighella deu voz de assalto num assalto a um banco aí. O problema dele era a avaliação. Curiosamente, falando em americanos, o Marighella tinha sido vigiado de perto pela CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, que em 1968 conseguiu infiltrar um informante no coração da ELN. Um motorista que viajava pelo Marighella para regiões rurais, onde ele pretendia implantar a guerrilha rural, era um italiano chamado Alessandro Malavasi, que trabalhava para o consulado italiano, o consulado americano de São Paulo, trabalhava para a CIA. O fusquinha no qual o Malavasi levava o Marighella nas viagens tinha, vejam só, as prestações pagas pelo consulado americano. A CIA acompanhou o Marighella até quando conseguiu mapear o que julgava ser fundamental. E no dia 7 de maio de 69, o entregou para o DOPS de São Paulo. Só que houve ali uma conjunção astral positiva, o Marighella não apareceu no encontro onde deveria aparecer, não conseguiram prendê-lo. Essa mesma tocaia foi remontada em circunstâncias diferentes, meses depois, em novembro de 69, quando Marighella foi assassinado. Eu digo assassinado porque é o seguinte, um militante como Marighella, que não portava nem um canivete com ele, foi fuzilado por pelo menos 29 policiais armados até os dentes. Isso, evidentemente, não significa, não equivale a um confronto, né? Equivale a uma execução.
Ô Mário, tem duas perguntas aqui que eu queria fazer para você. A primeira delas é do seu livro, que eu li de cabo a rabo. Você relata da passagem do Che pelo Brasil. O Marighella esteve com o Che Guevara?
Nunca.
Nunca?
Nunca. Nem Marighella, nem Joaquim Câmara Ferreira. O Guevara passou pelo Brasil, rumo à Bolívia, em novembro de 1966. A gente pode reconstituir todas as datas com base no passaporte que foi apreendido com ele quando o Guevara foi assassinado na Bolívia. O Guevara foi preso em 8 de outubro de 67 e assassinado, executado no dia seguinte, dia 9 de outubro. Ele passou por São Paulo no iniciozinho de novembro. Ele chegou da Europa, evidentemente com outro nome, né? Ele tinha tirado todos os fios de cabelo um a um para ficar bem careca, completamente diferente, irreconhecível. Ele chegou pelo aeroporto de Viracopos, que então era a grande entrada em São Paulo dos voos, dos aviões vindos do exterior. E fica uns poucos dias no Brasil até entrar na Bolívia. Então, o Guevara e o governo cubano, os vínculos deles no Brasil, aposta de apoio a grupos guerrilheiros no Brasil, não passavam pela ELN, porque a ELN não existia. Estamos falando de novembro de 1966. Marighella era um membro da direção do Partido Comunista. Os vínculos do governo cubano se davam com o ex-governador e ex-deputado Leonel Brizola, que estava exilado no Uruguai. Então, o Guevara, primeiro que não ia manter encontros aqui com organizações que podiam estar infiltradas e levar à prisão dele, né? Uma operação internacional essa, dele indo para Bolívia para tocar um foco guerrilheiro. E segundo, que não havia vínculos do Marighella com ele, e não é à toa que o Marighella e o Câmara Ferreira nunca tocaram nisso, em nenhuma homenagem ao Che, com quem o Marighella teve sim, várias vezes em Cuba, foi com o dirigente cubano Fidel Castro, e muito mais vezes ainda com o chefe da espionagem cubana, que atendia pelo apelido de Barba Roja, Barba Ruiva, Manuel Pinheiro Losada, um filho de galego, como Fidel Castro, também filho de galego, é educado na Columbia University, nos Estados Unidos. Com o Guevara, Marighella nunca teve, e curiosamente, quando matam o Guevara, o Marighella ainda está em Cuba, onde ele tinha ali em julho, agosto, gravado essa entrevista que vocês colocaram no ar, que a gente ouviu, e em outubro o Marighella está lá ainda. E logo, ali em 68, 69, a CIA, num relatório que eu menciono, que eu tenho e menciono no livro, vai caracterizar o Marighella como o grande inspirador de revolucionários e movimentos contestatórios latino-americanos, como sucessor do Guevara, ou seja, quem herdou a condição de grande inspirador desses movimentos depois da morte do Che Guevara.
Mário, a outra coisa que eu queria saber é que seu relato é muito preciso no livro, ou tanto quanto pode ser, é a sequência de quedas dentro da ELN que vai levar para finalmente se encontrar o Marighella. E passa por vários episódios de tortura, inclusive quando você falou do Virgílio aqui, ao relato de quando Paulo de Tarso é preso, os restos do Virgílio são mostrados para ele na Albano, é isso?
Quando os militantes da ELN vão sendo presos depois, muitos tinham sido presos antes do Virgílio ser preso, mas depois mostram miolos, restos, né, do cérebro do Virgílio na parede das instalações da OBAN, na rua Tutóia, onde ele foi assassinado na tortura, né? Assassinado gritando: vocês estão matando um brasileiro. Era um homem que tinha estudado até a terceira, quarta série do ensino fundamental e era o comandante militar da ELN. O Virgílio dirigia mais de 10 advogados e estudantes de direito da USP, né? Elite intelectual do país. Virgílio até hoje, Dona Hilda, seus filhos não tiveram o direito, né, sagrado de dar um enterro digno para o Virgílio. O Marighella, ao contrário do que muita gente diz, ele não foi encontrado pelo DOPS de São Paulo, pela ditadura, em virtude de traição alguma. Nenhum militante da ELN traiu o Marighella. O que houve foi que, a partir da prisão de alguns militantes, na tortura, militantes acabaram... a ditadura acabou sabendo onde encontrar o Marighella. Só que é uma questão de princípio, para mim. E eu fiz um livro em que tem muito pouca opinião. Eu conto que o Marighella disse, o que ele fez, e na medida do possível o que ele pensou. Ele e que de tantos personagens que conviveram com ele dos anos 30 aos anos 60. Mas nesse ponto do livro eu faço uma inflexão. Porque eu digo, e é a minha convicção, de que informação obtida mediante tortura não é responsabilidade do torturado, e sim é responsabilidade do Estado, por meio do seu agente, que é o torturador. Então, ninguém traiu o Marighella. Poderia ter traído, isso aconteceu com outros militantes. Marighella não foi traído. O que houve foi que a repressão chegou a ele a partir de algumas prisões e do emprego sistemático da tortura. E a tortura era uma política de Estado. No livro eu reconstituo detalhadamente o que aconteceu. Eu tive com personagens chaves, desde os militantes presos e torturados até policiais que participaram da execução do Marighella. A gente pode fazer a análise que quiser sobre os militantes da ELN, mas ali, nesse episódio, a repressão chegou ao Marighella torturando. E a responsabilidade dessa informação é do torturador, é do Estado, e não de militantes revolucionários, generosos, que até hoje estão aí, têm a vida dedicada aos mais pobres.
Mário, qual é o legado de Marighella para o mundo?
Olha, esta é uma pergunta que eu tento, assim, eu como narrador, eu sempre tentei não julgar o Marighella. No livro que eu escrevi, o Marighella não é nenhuma vez tratado ou chamado de herói ou de vilão. Acho que é impossível saber a minha opinião sobre a luta armada no livro. Eu conto que foi a luta armada. Tem ali também uma inflexão. Eu digo que era uma das várias formas legítimas, não chamei de correta nem de incorreta, de enfrentar a ditadura. Então, falar sobre o legado do Marighella, eu acho que quem tem mais autoridade são os partidários do Marighella e são os antagonistas do Marighella. O que eu observo é incrível que 45 anos depois da morte dele, parece que o Marighella hoje provoca mais amor e mais ódio do que em qualquer época da sua vida. Inclusive, nos últimos anos, quando ele se tornou, como eu falei, um personagem de projeção mundial. O Marighella hoje, o ódio que o Marighella desperta é impressionante. Basta dar uma zapeada pelo jornalismo brasileiro, pelas redes sociais. E também o Marighella continua inspirando muita gente. A minha desconfiança é que não isso ocorre não só pelos valores que o Marighella defendia e que outros companheiros dele também defendiam, mas isso ocorre pela atitude do Marighella durante a vida. Marighella não foi um grande intelectual. Aliás, o Partido Comunista no Brasil nunca produziu uma só linha original para o pensamento comunista internacional. Mas Marighella, quer dizer, era um homem bem formado, um homem de formação sólida, um homem culto, um homem ilustrado. Mas ele não era um intelectual que produzia pensamento original, mas ele era um grande homem de ação. E isso se radicaliza no fim da vida dele. Ou seja, eu acho que a atitude do Marighella no fim da vida, que era mais ou menos assim, chega de papo, vamos pro pau. Ou seja, ele fazia o balanço que todas as vezes que eles tentaram mudar o Brasil pelas estruturas tradicionais, no parlamento, nos sindicatos, nas lutas populares legais, vinha uma força armada e sufocava esses movimentos. Então ele vai para ação. E eu acho que isso que tem um grande impacto hoje. O Marighella tem muitas frases no fim da vida, né? Que falam disso, que ele mais ou menos diz que ficar parado é a derrota, né? várias frases em torno com esse espírito, né? Que a paralisia é a morte, quer dizer, a ação se transforma, o Marighella, quase num fetiche. E isso é uma, eu acho, uma grande herança que faz com que se veja no Brasil inteiro, né? As pichações de Marighella vive, tantos movimentos reivindicam a memória do Marighella, tanta gente quer saber mais sobre o Marighella, e acho também que a estrutura final, eu não sei se hoje o Marighella fosse montar uma organização revolucionária, se seria nos termos da ELN. Não falo nem em questão armada, que aquilo para o Marighella foi só no período da ditadura. Falar em luta armada hoje, só louco, só maluco. O Marighella seria o primeiro a condenar qualquer delírio, assim, mas se o Marighella fosse montar uma organização hoje, eu não sei se ele montaria um partido hierarquizado como no qual ele militou por 33 anos, ou ele montaria um movimento horizontal como foi a ELN. A ELN, na verdade, gente, qual era a estrutura da ELN? Era a estrutura de redes. Tudo isso que a gente fala hoje, o Marighella já falava. Desse ponto de vista, ele estava à frente do tempo dele, porque ele falava nisso, em redes horizontais. Todo mundo, como ele, Marighella, dizia, ninguém precisa pedir autorização, né, para fazer uma ação revolucionária. E aí eu não discuto se fazer ação revolucionária era bom ou ruim, mas eu estou dizendo que essa ideia de rede, isso influencia muito os movimentos que a gente vê. Gente, o que foram as jornadas de junho e julho de 2013? Uma demonstração clara de muitos movimentos que têm essa estrutura horizontal. Isso é muito, muito marighellista, né? Embora o Marighella não tenha inventado isso, mas ele quem desenvolveu, como ninguém na esquerda brasileira, esse tipo de visão. As outras organizações guerrilheiras tinham comandos, né? Eu lembro que enquanto Marighella esteve vivo, a ELN não tinha um comando nacional. Marighella é morto, né? Marighella não morreu. O verbo, a conjugação do verbo conta a história. Ele foi morto, Marighella depois de morto, que Joaquim Câmara Ferreira montou um comando, porque achou necessário. Então, quer dizer, a gente pode... A herança do Marighella vai depender, para falar dela, vai depender muito da maneira como a gente vê o mundo, vê a vida e vê as ideias e principalmente as atitudes do Marighella durante toda a vida.
O Central da Memória está conversando com o Mário Magalhães, autor da premiada biografia de Marighella. A gente vai para o nosso último intervalo musical com a música, inclusive citada pelo Mário em uma dessas últimas respostas, Mil Faces de um Homem Leal, música dos Racionais. A gente volta já para falar um pouco de imprensa. Vamos então de Racionais, Mil Faces de um Homem Leal.
Central da Memória.
Da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar um núcleo do Exército de Libertação.
Carlos Marighella, Marighella.
Carlos Marighella, o poder que pertence ao povo.
Carlos Marighella.
Nosso lema é unir as forças revolucionárias.
De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte.
Carlos Marighella.
Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados.
O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução.
Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo.
Carlos Marighella.
Aumentar sua resistência física.
Carlos Marighella.
O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella, atenção.
Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, mil faces de um homem leal, protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes, reuniram-se no céu, e o destino de um fiel, seu céu que Deus quer, consumado, é o que é, assim foi escrito, mate o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo messias, se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, e eu morri em vão, leso e louco sem saber, coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato, ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés morou.
Marighella,
reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revela, sina de um rebelde, ó meu. Cousou lutar, amou a raça, honrou a causa, que adotou o aplauso, é pra pôr.
Carlos Marighella.
Revolução é no Brasil, tem um nome. Marighella. Veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem e o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa, eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. Fome grita horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Acredita lutar quanto custa lidar. Cidade chama a vida que vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá? Crianças, velhos e cachorros sem temor. Clara, meu eterno amor, sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez água como um cão, sábio como um monge. De reflexo, de longe, homem complexo. Sim, confesso, queria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bamba. Não se faz revolução sem o fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravo. Revolução no Brasil tem o nome.
Carlos Marighella.
Aham, apostos para o seu general. Mil faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general. Mil faces de um homem leal. Marighella, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer.
Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte, porque para viver com dignidade...
Central da Memória.
De volta para o último bloco da entrevista com Mário Magalhães. Mário, você não só é um jornalista, como também foi ombudsman na Folha de São Paulo e me parece, enquanto leitor do seu blog, que tem um gosto por uma análise de mídia, por crítica em relação a veículos de comunicação. O que você poderia dizer em relação à imprensa na época do golpe de 64? Como participou, como se posicionou a imprensa brasileira às vésperas daquele golpe?
Bom, gente, eu tive um enorme prazer de encarar o desafio por um ano, fui um ombudsman da Folha. Mas eu tenho horror hoje à crítica de mídia, eu não faço crítica de mídia, até porque eu não acompanho suficientemente os meios de comunicação ou o jornalismo para fazer qualquer tipo de crítica. Eu dou de vez em quando um outro pitaco, pode ser, mas como internauta, leitor, espectador, ouvinte... Mas eu não me afastei completamente dessa experiência de crítico de mídia. O que eu faço só que em alguns momentos históricos, evidentemente que eu esquadrinhei, por exemplo, o golpe de 64, principalmente o lado dos derrotados, que é o que me cabia fundamentalmente a contar, e a imprensa brasileira teve unida o grosso do jornalismo brasileiro no golpe de 64. O golpe de 64, não custa lembrar, havia um presidente constitucional chancelado pelo voto popular no marco da Constituição de setembro de 1946. Essa Constituição foi aprovada numa constituinte que tinha o Marighella como membro da mesa diretiva, que na época se chamava Comissão de Polícia, a mesa diretiva. E o capítulo do livro que conta a constituinte se chama Um Comunista na Comissão de Polícia. Mas em 64 a imprensa teve unida. É curioso que a imprensa brasileira, em três grandes momentos da segunda metade do século XX, de grandes crises, em que ela, com raríssimas exceções, atua unida como um partido. Agosto de 54, na deposição do presidente Getúlio Vargas, essa deposição é o golpe da madrugada de 24 de agosto de 54, ele não se consuma no dia seguinte porque o presidente dá um tiro no peito. Mas estava toda a imprensa pedindo a cabeça do Getúlio. Da tribuna de imprensa do golpista Carlos Lacerda aos jornais do Partido Comunista, hein? Veja que curioso. Em 64, quase toda a imprensa está com os golpistas também na deposição do presidente João Goulart. E em 89, no segundo turno da eleição presidencial, Fernando Collor de Mello contra Luiz Inácio Lula da Silva, a imprensa brasileira, o jornalismo brasileiro, abraça o candidato Collor. Então, os ecos desses episódios, quer dizer, a gente identifica até hoje, né? Ou seja, tem a imprensa brasileira, o jornalismo brasileiro, eu vejo, reitero, hein? Não sou um crítico de mídia, mas o que eu vejo é que nós temos opinião demais para informação de menos. Nós seríamos muito melhores se a gente informasse mais e tentasse menos fazer a cabeça alheia. E a pluralidade é muito limitada. A gente vê que as mesmas ideias estão na esmagadora maioria dos meios de comunicação, principalmente nos mais influentes. Ou seja, o jornalismo brasileiro ganharia mais com novas vozes, novas ideias, porque o que nos cabe, quer dizer, a nossa função social é informar. Essa é a função social do jornalismo, informar para que os cidadãos, conhecendo diversas versões dos fatos e conhecendo pontos de vista diferentes, possam, isso cada cidadão possa, formar seu próprio juízo, né? Tirar até a sua própria opinião. Porque sem conhecer todas as visões de mundo e todas as versões dos fatos, a gente, no fundo, não está decidindo com todos os elementos indispensáveis de informação para justamente tomar partido.
Ô Mário, alguns episódios são marcantes na relação entre a imprensa e o regime militar. Um deles que é a coisa do Estado de São Paulo publicar os Lusíadas e o Jornal da Tarde publicar as receitas de bolo e etc. Qual a importância disso nessa época?
Olha, acho que é uma importância grande para mostrar publicamente, por mais que pouca gente entendesse, que havia censura prévia na redação e os jornais não tinham prerrogativa de contar, né, de editar o que eles achavam necessário editar. Agora é o seguinte, estes episódios, eles não ofuscam o fundamental. A imprensa brasileira não esteve só com o golpe, inclusive alguns segmentos da imprensa conspirando, né, para o golpe. A imprensa brasileira, o grosso da imprensa brasileira, apoiou a repressão mais cruel e violenta que ocorreu durante o governo do general Médici, de 69 a 74. Ou seja, a imprensa brasileira exaltou os feitos da Operação Bandeirante, exaltou as façanhas dos DOPs. A imprensa brasileira chancelou, afiançou as versões mentirosas sobre mortes em confrontos quando havia assassinato na tortura. A imprensa brasileira apoiou a ditadura em seu pior momento da ditadura e, portanto, pior momento da imprensa. Aliás, é curioso, né? O mundo da a história, a roda da história fica girando, né? Dias atrás, na Bahia, a escola estadual, presidente Emílio Garrastazu Azul Médici, que era o ditador no dia em que o Marighella foi assassinado, por decisão da comunidade escolar, votação, eleição da qual participaram alunos, pais de alunos, professores, funcionários, a comunidade na volta da escola, eles decidiram não ter mais um estabelecimento de ensino com o nome de um ditador. E resolveram, no voto, mudar o nome da escola para Colégio Estadual Carlos Marighella. Como eu disse, a roda da história está girando.
Mário, e a posição da Veja, que colocou em sua primeira página o Marighella como inimigo...
Na capa,
né? Como inimigo número um. E também a participação da Folha, que chegou até a emprestar veículos para os órgãos de repressão, né? Se isso realmente é verdade ou se isso é uma lenda.
Bom, a LN queimou carros da Folha, isso já depois da morte do Marighella, convencida de que os carros da Folha tinham sido emprestados pelo menos para a campana contra guerrilheiros. E em um livro recente, editado pela Publifolha sobre a história do jornal, a versão do jornal, ela não é acabada, quer dizer, mais o jornal admite que isso possa ter ocorrido. No Grupo Folha havia um jornal que tinha sido entregue e passou a ser, antes era dirigido por jornalistas muito próximos à LN, ou militantes da LN, e passou a ser dirigido por jornalistas porta-vozes da repressão, né? Então, o jornal, que era a Folha da Tarde, né, que se dizia jornal de maior tiragem do país, né, com o maior número de tiras na redação. Agora é o seguinte, é importante dizer que o conjunto do jornalismo brasileiro vibrava a cada morte de guerrilheiro. Quando Marighella é assassinado, o conjunto do jornalismo brasileiro comemorou. Basta checar as páginas dos jornais. Um ano depois, quando mataram Joaquim Câmara Ferreira na tortura, o jornalismo divulgou a versão de que o Câmara teria sofrido um infarto depois de ser preso, entregue por um companheiro que, na verdade, tinha sido destruído na tortura. E, então, quer dizer, isso é importante dizer. Bom, no caso dos casos da Folha, é isso. A Helene tem convicção de que os carros eram usados emprestados para repressão. E a versão da Folha não é conclusiva. No caso da Veja, a Veja, no seu primeiro ano de vida, deu duas vezes o Marighella na capa. Uma vez vivo e uma vez morto. Pouquíssimos personagens estiveram na capa da Veja duas vezes no período de um ano, ainda mais uma vez vivo, uma vez morto, em toda a história. Essa capa de 68, que fala do Marighella, é de novembro de 68, descreve o Marighella como um fanfarrão, né? Inclusive está na capa da revista que o Marighella tomava batidas de limão na praia de Copacabana. Muito bem, o Marighella era abstêmio, como sabe qualquer pessoa que conviveu com ele. O Marighella saía, todo mundo bebia cerveja, o Marighella bebia um suquinho, né? Então, a Veja também, nessa época, a Veja em 68, 69, era uma grande entusiasta do aparato repressivo, como lê qualquer pessoa que entre no site da revista e veja. E constate, mas eu reitero, não era isso uma exclusividade da Veja e da Folha. O conjunto do jornalismo brasileiro apoiou a ditadura.
Mário, para encerrar aqui, a gente está num contexto hoje de Comissão da Verdade e de redescobrir a nossa história recente, especialmente da ditadura militar, né, que seguiu o golpe. Como que você acha que você tem acompanhado a repercussão na imprensa e como a imprensa tem se posicionado a respeito dessa releitura da nossa história?
Eu acho que, apesar dos pesares, o Brasil andou para frente. A gente progrediu. Na efeméride agora dos 50 anos do golpe, que é também a minha efeméride, né? Eu nasci na primeira semana de abril de 64, me tornei um cinquentão. Pela primeira vez, o jornalismo brasileiro chamou de modo quase unânime o golpe de golpe. Não se falou em movimento militar, movimento civil militar. Golpe de Estado, golpe. Pela primeira vez, não se chamou a ditadura de regime militar, regime civil militar, período autoritário e outros eufemismos. A ditadura foi chamada de ditadura. É o balanço que os brasileiros fazem, que a ditadura é uma tragédia, porque a ditadura foi uma tragédia que deixa heranças até hoje. As duas principais, a pornográfica desigualdade social e a impunidade, né? Porque quando a gente não pune violadores de direitos humanos, está dado sinal verde para que no futuro a história se repita. Na verdade, são duas heranças da ditadura e da escravidão, né? Que são os nossos períodos históricos que mais influenciam até hoje as nossas mazelas. Então, agora, eu acho que golpe ser chamado de golpe, ditadura de ditadura, isso mostra, quer dizer, que o Brasil avançou. E é o sentimento dos brasileiros. Os brasileiros rejeitam ditadura. Vejamos os candidatos à presidência da República, as chapas aí. A presidente Dilma Rousseff foi guerrilheira, torturada, presa política. Senador Aécio Neves era neto de um oposicionista digno, decente, que era Tancredo Neves, e na juventude o Aécio combateu a ditadura. Idem, o neto do governador preso e exilado Miguel Arraes, neto dele Eduardo Campos, que também jovem combateu a ditadura. A vice do Eduardo Campos é Marina Silva. Pouca gente lembra. Marina Silva foi militante do PRC, Partido Revolucionário Comunista. O senador Randolfo Rodrigues, eu não sei se tinha idade para combater a ditadura, mas a vice dele, a ex-deputada Luciana Genro, era militante da Convergência Socialista. Eu estou dizendo isso só para situar o seguinte: não há um candidato majoritário com peito de defender a ditadura. porque sabe que o povo brasileiro rejeita a ditadura. E não é para presidente, não é um candidato majoritário a governador, a prefeito, ninguém defende a ditadura. As viúvas da ditadura concorrem a posições marginais, né, em eleições proporcionais, porque os brasileiros rejeitam a ditadura. O que eu espero da Comissão da Verdade, em primeiro lugar, é que a Comissão da Verdade conte verdades, e não mitologia, e faça muitas descobertas, revelando mais e mais verdades. E espero, isso é uma questão decisiva no balanço histórico da Comissão da Verdade, que a comissão recomende aos órgãos competentes, destacadamente o Ministério Público, que processe para levar a julgamento e condenação os torturadores, assassinos e responsáveis por ocultação de cadáver durante a ditadura, os agentes públicos criminosos, porque se eles não forem punidos, a história vai se repetir. Até hoje, eu vibro quando eu vejo ser preso e julgado um veterano do Terceiro Reich, do nazismo. Eu vibro quando eu vejo um general, um policial argentino em cana. Eu vibro quando eu vejo um prócer do Quimer Vermelho, genocida, ser julgado e condenado. Por que que não tem que haver no Brasil julgamento civilizado, escrupulosamente baseado na lei, daqueles criminosos oficiais que atuaram aqui, mataram, torturaram e infernizaram tantos brasileiros? Então, essa é uma questão fundamental para mim da Comissão da Verdade. Se a Comissão da Verdade não se pronunciar a favor de julgamento dos criminosos, a Comissão da Verdade vai ter como balanço, o balanço da Comissão vai ser mais um momento em que o Brasil acochambra crimes gravíssimos, deixando para o futuro a ideia de que isso pode se repetir. Por que vocês acham, gente, que o Amarildo foi levado na noite de 14 de julho de 2013 para dependências da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha para ser torturado até a morte? Era a convicção da impunidade. No caso desses policiais, não deu certo, mas é muito raro. Hoje, nas delegacias do Brasil, boa parte delas se tortura. São torturados mais jovens, pobres e negros, presos comuns. Mas é isso, é essa ideia de que pode se aprontar, pode se ferir a lei, pode se matar e torturar um ser humano, que não vai acontecer nada. Então essa é a questão, para mim, fundamental da Comissão da Verdade.
Legal, a gente vai encerrar o nosso Central da Memória ouvindo Um Comunista, de Caetano Veloso, que já era a nossa ideia, e fica mais legal ainda agora com o Mário aconselhando a gente ouvir a versão dos Racionais, a versão do Caetano Veloso, fazer essa comparação. Mas antes, agradecer, claro, a sua participação, Mário. Obrigado pela conversa e, mais uma vez, parabéns pelo livro, que faz esse resgate em mais de 700 páginas. É bom ver que o livro tem tido um sucesso de público e crítica, apesar de ser longo, apesar de ser de um personagem controverso, mostrando que as pessoas, sim, querem ler as boas histórias relacionadas ao passado do nosso país.
Eu que agradeço, pessoal. Para mim foi uma honra. É o seguinte, os brasileiros têm sede de história, querem conhecer o passado, porque no fundo, quando a gente discute o passado, essa é uma discussão da forma, porque a discussão real de conteúdo é o futuro, né? É o país que a gente quer construir. Valeu aí, até a próxima.
Um abraço, Mário. Muito obrigado, João Ferraz.
Mário, foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigado pelo seu tempo e contamos com a sua audiência daqui para frente.
Valeu, galera.
E Chico Malta, valeu, Chico.
Obrigado a todos e obrigado especial ao Mário. Excelente entrevista. Valeu mesmo, obrigado.
O Central da Memória, você já sabe, chega inédito sempre às terças e fica disponível em central3.com.br. A gente vai se despedindo com Caetano Veloso, Um Comunista, e volta na semana que vem. Até lá.
Muito alto e mulato. Filho de um italiano e de uma preta ursa. Foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta. E prestando atenção no que não estava à vista. Assim nasceu. nasce um comunista. Um mulato baiano que morreu em São Paulo. Baleado por homens do poder militar. Nas feições que ganhou em solo americano. A dita Guerra Fria, Roma, França e Bahia. Os comunistas guardavam sonho. Os comunistas, os comunistas. O mulato baiano, mini manual. Do guerrilheiro urbano que foi preso por Vargas. Depois por Magalhães, por fim pelos milicos. Sempre foi perseguido nas minúcias das pistas. Como são os comunistas? Não que os seus inimigos estivessem lutando. Contra as nações terror que o comunismo urdia. Mas por vãos interesses de poder e dinheiro. Quase sempre por menos, quase nunca por mais. Os comunistas guardavam sonho. Os comunistas, os comunistas. O baiano morreu, eu estava no exílio. Mandei um recado que eu que tinha morrido. E que ele estava vivo, mas ninguém entendia. Vida sem utopia, não entendo que exista. Assim fala. Porém a raça humana segue trágica sempre. Indecodificável tédio, horror, maravilha. Ó mulato baiano, o samba o reverencia. Muito embora não creia em violência e guerrilha, tédio, horror e maravilha. Calçadões encardidos, multidões apodrecem. Há um abismo entre homens e homens, o horror. Quem e como fará com que a terra se acenda? E desate seus nós discutindo-se clara. Yeah, man. Anja Maria, Yara, Iansan, Khadija, Sara, o mulato baiano já não obedecia. As ordens de interesse que vinham de Moscou. Era a luta romântica, era a luz e era a treva. Feita de maravilha, de tédio e de horror. Os guardavam sonho, os comunistas guardavam.